fenômeno interessante tem nas nossas vidas. Não sei se para poder ir em Baruch Hashem, aqui no Shivá especialmente, não tem isso. Porque aqui é um lugar puro, se estuda a Torá, mas saibam que mundo afora tem uma praga chamada de Machloket. Quer fechar a porta aí, Alexandre? Ah, tá bom. Machloket. Tem aqui um lugar, Alexandre. E fecha a porta já. É uma praga, tá? Assim, no mundo inteiro, em Eretz Israel, em todo lugar. Machloket. E mesmo pessoas religiosas, não só será que pessoas não religiosas, as religiosas também, que cumprem Torá, mas tem brigas, por exemplo, Deus me livre, tá? Tem brigas de família, que por herança, tem famílias inteiras cortadas no meio, que um irmão não fala com outro irmão por causa da herança dos pais. Deus me livre, existe isso, muito forte. Tem brigas em sinagogas, que um não fala com o outro porque fez isso, fez aquilo. Tem brigas de amigos, brigas de keilot, brigas de rabinos. É uma praga isso, sabe? Uma praga. Lo pashut. O Reb Chaim Kanievski falou ultimamente, depois dessa tragédia que aconteceu agora, lá em Harnov, que as pessoas têm que tentar melhorar em relação à machloket. Em relação à briga, diminuir a machloket. Eu queria talvez falar com vocês que nessa parasha a gente aprende bastante coisa sobre isso. O que dá para fazer para a pessoa mesmo... Como eu falei para vocês, vocês não sabem muito o que é isso, porque vocês estão num lugar que se estuda a Torá, que se estuda a Mussar, então não tem tanto isso. Mas vocês vão ver mundo afora, vocês vão crescer, vão ficar mais adultos, vocês vão ver que tem muito, muito a sinagoga, pessoas brigadas, as pessoas brigam. O que dá para fazer para a gente poder não ser assim? Para a gente poder não brigar, não ser. Derech Agav, para vocês saberem, quando eu procuro o Shidduch para meus filhos, para mim, uma coisa que é ma'akev, que eu pergunto sempre das informações, se os pais estão no meio de uma briga. Se tem alguma briga que eles estão no meio. Porque se estão no meio, eu não quero. Para mim, isso é uma condição para o shidur. Cada um, vocês saberem, cada um, o shidurim, tem outras coisas que ele acha importante. Tem pessoas que acham importante que tenham muito dinheiro. Outros acham muito importante que sejam pessoas mechubadim, mechutanim. Para mim é muito importante que os pais da menina ou do menino não estejam misturados em nenhuma briga, nenhuma causa, sinagoga, outra coisa. Se tem alguma coisa numa briga, para mim já é motivo para não fazer o shidur. É uma coisa pessoal minha, tá? Detesto, assim, briga, essas coisas. O que dá para fazer mesmo para a gente tentar evitar conosco, assim, não brigar, menos briga, sabe? Qual que é a raiz do problema? Então não tenho dúvida que a raiz da praga de Machloket é Midot. Saibam disso, é Midot. É a pessoa, Midot da pessoa. A pessoa que ela tem Midot boas, ela vai conseguir melhor evitar a briga. A pessoa que não tem Midot boas, se ela é egoísta, se ela é brava, caz, então ela então vai ter briga. Então é claro que para a pessoa, se ela quer evitar a briga, ela tem que sentar, estudar, almoçar, trabalhar nas Midot dela. Claro, isso não tem dúvida. Mas quais são as midot mais importantes para isso? Queria falar para vocês. Algumas.
Orgulho.
Sem dúvida. Orgulho, tem caça, tem muitas coisas. Mas eu quero falar agora algumas coisas que tem nessa paraxá aqui para vocês entenderem. Número um. Eu falei isso na sinagoga também, esse Shabbat. Tive na paraxá algumas vezes, na paraxá essa semana. É muito importante uma pessoa entender outra pessoa. Entender outra pessoa. Está esperando ter tua sihá de hatan, Maurício? Então já vou falar agora para você um conceito que eu sempre falo para o hatan bekalá, que eu falo, eu acho que é a coisa mais importante, acho que em meus olhos é a mais importante, que eles têm que ouvir. É muito importante, por exemplo, marido e esposa. É um exemplo marido e esposa, mas sabe que isso é para todo mundo. Para todo mundo. Um entender o outro. Então, por exemplo, marido e esposa, por exemplo, tá? Que é o caso, por exemplo. Vamos supor que o marido chega do trabalho à noite e ele teve um dia muito difícil, tem uma bronca do chefe, as ações da empresa desceram, despencaram, tá tudo mal. Ele chega em casa, exausto, e a esposa vem para ele e fala para ele, ei, como foi? Aí ele fala para a esposa, por favor, não me enche agora, tá? Me deixa em paz, por favor. A esposa fica, mas o quê? assim você fala comigo? Assim te deram a drachá para você falar comigo, com a esposa, desse jeito? O marido fez certo em falar desse jeito com a esposa? Não. Claro que não. Está erradíssimo. Já falo para vocês agora, não tem nenhum ET para falar assim com a esposa, tá? Vocês saberem, lembrarem disso. Porém, o ser humano é um ser humano. E depois de um dia desses que ele só perdeu dinheiro, que ele só não sei o que lá, e deu bronca do chefe, é normal que a pessoa fica de baixo astral, fica mal-humorado. E ele chega e fala desse jeito. Então, se a esposa tentasse entender o marido, ela não ficaria brava com o marido. Não ficaria brava com o marido. Porque ela entende, não é que o marido não gosta dela, não é que o marido é uma pessoa ruim, não é que o marido... Ele falou desse jeito porque estava... Então, ela ia virar a página, ia dormir e não falar mais nada com o marido, sabendo que ele está agora num estado de choque, né? Mas amanhã vai voltar tudo normal. E é assim mesmo. E é assim mesmo.
Porque teria que perguntar sobre o que ele
não
vai entender.
Ela deveria entender. Pode perguntar. É que falam, sobre marido e esposa, falam que uma das diferenças que tem de homem e mulher é que o homem, quando ele está de mau humor, ele não quer falar nada. Quer ficar quieto. E a mulher, quando está de mau humor, ela quer falar. Ela gosta de falar. Então isso é complicado, tá certo? Então, o homem não quer falar. Ele quer ficar na dele, quer ficar, sei lá, quer fazendo nada.
Não,
em todo caso...
É? Ao contrário, ele que deveria entender que ela não tem nada a ver com o seu
marido. Então, olha só. É claro que ele deveria. Vamos ver porque ele deveria. Mas cada um tem que fazer o que eu quero te explicando por que... Agora a esposa, estou falando. A esposa não tem que ver o que ele deveria fazer. O que ela deveria fazer. Então, ela deveria... perceber nele que ele está mal-humorado, aconteceu alguma coisa. E se ele não quer falar, deixa ele e não tirar nenhuma conclusão que ele fez uma coisa errada e fica brava com ele. Não, aconteceu uma coisa. A mesma coisa ao contrário também. Acontece que a mulher acorda de mau humor. Você sabe, Maurício, acontece isso várias vezes. Então vai acordar de mau humor um dia e vai falar feio com o marido, com você. E um dia, como ela falou assim, desse jeito comigo? Ficar bravo com ela e não falar com... Não, acordou de mau humor, você vai ver... Vai dormir hoje à noite, amanhã ele acordava, outra pessoa. Então, se a pessoa... Isso é em relação ao casamento, para vocês saberem, mas não só casamento. Em relação a tudo. Eu falo para você um pouco de experiência de vida que eu tive. Tudo. As brigas que acontecem, a maioria dos casos, é isso. Então, a pessoa na sinagoga fala uma coisa feia para mim. Ela falou uma coisa feia para mim porque ela estava mal-humorada, porque ela estava um dia difícil, porque ela brigou com a esposa. Vocês não vão acreditar, faz 2 anos eu estava nos Estados Unidos. Quando eu virei rabino no Beit Chinuch, eu estava ainda tremendo de medo, rabino, o que é isso? Como se come isso, né? E aí eu encontrei um rabino lá em Monsey, Estados Unidos, um cara legal. Eu falei para ele, olha, me faz um favor, me dá algumas dicas. Eu virei rabino agora numa sinagoga aqui. Então ele falou algumas coisas interessantes, né? Mas uma das coisas que ele falou assim, olha, sabe uma coisa? Você vai ver às vezes, sabe o que vai acontecer? Que um balabai, de repente... vai ficar com você bravo. Bravo com você. E você não vai entender. Você não fez nada de mal para esse balabai. Ele ficou bravo com você. Você vai ver que depois de um tempo, ele vai parar de ficar bravo com você. E você não vai entender. Mas o que aconteceu? Eu não fiz nada de mal quando ele ficou bravo. Não parei de fazer mal quando ele... O que aconteceu? Saiba que não é nada. Esse cara brigou com a esposa em casa. E ele está mal-humorado. Ele está mal-humorado, então ele joga esse negócio no rabino. É normal isso. Ele falou, não se impressiona. Você vai ver como vê isso, vai embora. Assim que vai, as pessoas são assim. E é mesmo, ainda não tive isso na sinagoga, por enquanto, mas eu sei que não sinagoga. É assim que a pessoa está mal-humorada, elas podem falar coisas que elas não pensam. Que elas pessoas estão doídas, às vezes, estão doídas por algum motivo. Então elas são mais sensíveis. Então, se você tentar entender o outro não tem razão. Eu vou dar 2 exemplos na Parashá, pessoal. Vocês se lembram que Rachel Imenu falou para Yaakov Avinu, isso eu não falei na sinagoga. Rachel Imenu falou para Yaakov Avinu, Havali banim, vimain meta anochi. Me dá filhos, senão eu sou morta. Aquele que não tem filhos é como se fosse morta. Falou Yaakov Avinu para Rachel. O que ele falou para Rachel? Tachat Elohim anochi. Eu sou Deus para dar filhos. Deus dá filhos. Eu sou Deus para dar filhos? Quem tinha razão nesse debate? Rachel fala para Yaakov Avinu, me dá filhos. E Yaakov responde, eu sou Deus para dar filhos? Quem tem razão? Akiva.
Nenhum dos dois.
Por que nenhum dos dois?
Eles falaram de uma forma, tipo...
Tá certo. Verdade. Mas tá bom, mas não forma agora, mas a razão eu tô falando. A priori, eu diria que Yaakov Avinu tem razão. Akiva. Deus dá filhos. A rede chegou para Yaakov Avinu, me dá filhos. É um cheque? Filhos? O que é isso? É um cheque? Eu dou um cheque para você? O que você quer? Dinheiro? Filhos é Deus que dá filhos. Como assim me dá filhos? Rabadibani, me dá filhos. Yaakov Avinu respondeu certo para Rachel Imenu. Rachel, desculpa. Eu sou Deus para dar filhos? Eu não sou Deus. E foi.
No Firash não está com assim, né?
Por quê?
Eu acho que ela na Rabadibanim, ela está falando, usa por mim também. Em um momento ela falou, me dê filhos, que você é Deus.
No Rabadibanim, o Urash fala isso?
Que eu conto.
É, e a qual foi nem nasce para a resposta.
Eu sei, então eu ia falar isso. Espera aí, eu ia falar assim, para isso. Então, agora não com o Urashi, tá certo, pessoal? Então, a priori, Yaakov Avinu tinha razão. Ataka Telokim Anohi, ele tinha razão. Mesmo assim, o Midrash fala, e o Misrata Sharim traz, quem se lembra desse Midrash, que Yaakov Avinu foi castigado. Assim se fala com uma mulher que não tem filhos? Com uma mulher doída, como Rachel Imenu, se fala desse jeito? Ataka Telokim Anohi, assim fala o Midrash. Eu pergunto para vocês, mas de novo, o que ele falou de errado? Ele falou certo. Ele falou certo. Lashon de Rachel foi Hava de Banim, me dá filhos. Eu não dou filhos, eu não sou a pessoa, é Deus que dá filhos. Isso que ele falou para ela. O que ele falou de errado que ele foi castigado? A resposta é, fala de Beruch, prestem atenção. É claro que o que ele falou tá certo. Tá certo. Rachel falou errado. Não se fala desse jeito. Mas se vai agora dar mussar numa pessoa tão doída. Por que ela falou Rava Libanim? Porque ela acha mesmo que Yaakov Avinu dá filhos? Ela não sabe que Deus dá filhos a Rachel Imenu? Porque a Rachel Imenu estava quebrada, coitada. Uma mulher quebrada. Que a irmã dela já tem não sei quantos filhos. E ela não tem filhos. Ela quer filho de uma pessoa doída. Ela às vezes fala coisas que não tem muito cabimento. Verdade. E Yaakov Avinu tinha que entender isso. Entenda a tua esposa. É claro que ela falou errado. Mas agora não é hora de você falar mussar para ela. Não se fala assim. Deixa ela, quer falar, ela quer se soltar, deixa ela. Fala o Liberuchon, isso foi castigado por causa disso. Olha que interessante, o que ele falou está certo. Rachel falou errado, estava errado, não se fala Rava de Ibanim, não se fala desse jeito. A Covino estava certo, a razão está com ele, mas não se fala desse jeito agora. Isso que ela falou, isso é um exemplo, pessoal, que eu quero mostrar para vocês, um exemplo muito bom, tá? Por acaso, não sei se está na Parashá, um exemplo bom. Que às vezes o outro está errado e você está certo, e mesmo assim, não briga. Não briga. Entenda por que ele fez isso. Ele não fez porque ele não gosta de você. Ele não fez porque ele é uma pessoa ruim. Ele tá doído, coitado. A mesma coisa tem também, isso eu falei na sinagoga também, com Rachel e Leah. Isso eu acho que eu falei ano passado aqui na Yeshiva. Esse é um Hidush que eu falei, Hidush de ano passado, acho esse Hidush. Hidush, é um Knight e Mussar, tá certo? Não é? Para mim isso é um Hidush, o que eu posso deixar desse? É um pensamento e Mussar. Tem uma pergunta na Parashá que me perguntaram na sinagoga, esse Shabbat, é uma pergunta muito aberta. Está escrito, Rachel Imenu, ela fez um ato, Gvura Alostam, deu simanim para Leia. Para vocês saberem, tá? Quero que vocês saibam, Bahurim, isso é uma coisa que nenhum ser humano. Não é apto de fazer uma coisa dessas. Eu falei para vocês já uma vez aqui na Yeshiva, várias vezes. O interesse dirige todos os seres humanos. Não adianta para vocês saberem. Tudo dirige o interesse. O interesse da pessoa. A Helimeno, ela foi contra o interesse dela. A Helimeno achava que se Leá vai casar com Yaakov, ela vai casar com Esav. A Helimeno entregou o Simanim para Leá, foi uma Gvura Lostam de Midor. Para vocês saberem, é uma coisa inimaginável. A Helimeno. Eu falei na sinagoga que...
A Vari não foi para não envergonhar ela?
Foi para não envergonhar. Então, desculpa, Túvia, você faria a mesma coisa, abrir mão do teu futuro para não envergonhar uma pessoa?
Não, mas eu tinha entendido que dava que ela fez isso para não envergonhar.
Não envergonhar, para isso? Mas uma pessoa, de novo, a pessoa que ela acha que ela está abrindo mão do futuro dela com isso. Ela vai fazer isso para não envergonhar uma outra pessoa. De novo, não é que ela está envergonhando. Mas se envergonhar a outra pessoa. Para outra pessoa não se envergonhar, eu abro mão do meu futuro. Isso é uma gadlut lostam, para vocês saberem. Lostam. Muito bem. Eu falei na sinagoga que o Midrash, ele fala, quando teve o Churban Beit HaMikdash, está escrito no Midrash assim, olha que interessante. Avraham Avinu, impressionante, pessoal, impressionante. Avraham Avinu veio para Hashem e falou para Hashem, coitado dos Yehudim, dos Rut, dos 10 Nisionot que eu passei, salva a Israel. Falou Avraham Avinu. Hashem falou, não, não vou salvar. Yitzhak Avinu veio para Hashem, falou para Hashem, Hashem, Yitzhut, que eu acabo de tetatzmi, akedat Yitzhak, salva a Israel. Não. Yaakov Avinu veio para Hashem, Hashem, tudo que eu passei na minha vida, Nisionot, salva a Israel. Não. Moshe Rabbeinu veio para Hashem. Hashem, não. Rachel Imenu veio para Hashem. Falou, Hashem, no Zhut que eu entreguei o Simanim para minha irmã, salva a Israel. Falou, Hashem, Kol Brahma, Neim, não, porque é o Pasuk lá. Rachel Mevakal Banea, e Hashem fala, Mini Kolech Mibechi, para de chorar, Yeshada Pulatech, que você vai escutar que os Yudim vão voltar para Gula. A pergunta é essa. De novo, Avraham 10 Nisionot, Yitzhak, Yaakov, Moshe Rabbeinu? Não, não. Tudo isso não. Rachel Imenu entrega de Simanim? Isso sim. Por quê? A resposta é, para vocês saberem, a resposta é Midot. Midot. Rachel Imenu mostrou uma gvura lostam de Midot, com isso que ela abriu mão do futuro dela por causa do Simanim, para nem envergonhar. Isso é Midot. Para Hashem, isso é o mais importante de tudo. Midot. Muito bem. Rachel entregou o Simanim para Leá. Tudo bem, está ótimo. Passou alguns anos, Leá teve filhos, quatro filhos, se não me engano. Aí fala a Torá, quem se lembra, vai escolher. Abre o Chumash, pessoal, abre o Chumash. Olha o dentro, para quem fala de Torá Sheba Alpeis, é Torá Sheba Ksav. Fala a Torá, vai escolher Elohim. Onde que
é?
Pereclamet. Bater Rachel, que lo yaldá li Yaakov. Não. Peraí.
Chavet aí.
Chavet? Isso, vai escolher Chavet. Lamed Chavet, pessoal, olha só. Vai escolher Elohim et Rachel, Hashem se lembrou de Rachel, vai Ishma Elea Elohim, vai Iftach et Rachma. Fala o Rashi, olha o Rashi, pessoal. Vai escolher Elohim et Rachel, Zachala Shemasrala Simanea Lachotá. Hashem se lembrou que ele entregou o Simanim Lachotá. Lachotá. Hashem entregou o Simanim Lachotá. Nesse Zchut, Hashem ajudou Rachel, que ela teve filhos. Então, a minha pergunta é, que todo mundo percebe essa pergunta. Se foi no Zchut que ela entregou o Simanim para Leia, por que demorou tanto tempo? Passou alguns anos já. Alguns anos passou até que Hashem... Se ela já entregou o Simanim faz anos atrás. Leá já teve nesse meio tempo 4 filhos. Logo depois, ela deve estar grávida, era rei. Porque demorou 4 anos, 5 anos, mais, não sei quantos anos demorou, até que ela ficou grávida. Se foi isso, se foi Bishut Mesirata Simanim, então pronto. Me perguntaram na sinagoga essa pergunta, e é cachê mesmo. É cachê mesmo. Quem estuda com mais coragem, pergunta isso. Se foi Bishut Mesirata Simanim, devia ser antes também. Talvez tenha outras respostas também, mas a resposta que eu gosto, que eu pensei, é o seguinte, pessoal. Nesse meio tempo aconteceu uma outra coisa, um outro episódio. Rachel Imenu queria o jasmim do Daim de Leá. Rachel Imenu foi pedir para Leá os do Daim, o jasmim. Leá respondeu para Rachel Imenu, Ame'at lekachte chesishi. Pasuk Tedvav. Você pegou meu marido, Rachel. Quer pegar também meu jasmim também? Não chega, você pegou meu marido, Rachel, casou com meu marido. Né? Rachel casou com Yaakov Avinu, que era marido de Leá. Você quer pegar meu jasmim também? Se não fosse Leá que falou isso, né? Nem podia falar, estou falando agora, mas estou falando só se não fosse Leá. Isso é um cara de pau. Desculpa falar, um cara de pau. Quem deu simanim para quem pegou o marido de quem? Desculpa. Quem pegou o marido de quem? Se alguém falasse isso para mim, eu diria um tapa na cara dele. Fala a verdade para você. Se eu fosse no lugar de Rachel Imenu e alguém falasse isso para mim, eu diria um tapa na cara. O quê? O quê? Pessoal, vamos tentar imaginar uma história dessas. 7 anos, Yaakov Avinu trabalhando para Rachel. Rachel toda empolgada. Não é tão simples isso para falar para vocês, mas tem um chato assim, certeza. Toda empolgada, vai casar com Yaakov Avinu. Isso, queria tanto, não sei o que lá. Ama Israel e tudo. De repente chega no casamento e Leá, o pai coloca Leá lá. Leia. E agora Rachel, Rachel vai ter que ver o que vai ser, porque ela também casou com Jacob Avinu. Mas já é outra coisa, já tem uma Tsará em casa, já tem uma outra mulher, já é outra coisa. Segunda mulher, pessoal, não é a primeira mulher, é outra coisa. E chega agora, ela pede o Jasmin, e Leá fala para Rachel, você pegou meu marido. Quem pegou? Não foi Leá que pegou o marido de Rachel? Ele ia casar com Rachel, ele ia casar. Rachel deu simanim para ela. Rachel fez um favor enorme para Leá. Deu simanim, e Leá fala isso? Cara de pau, Deus me livre, não pode ficar cara de pau. Perguntam isso. Tá, pergunto, como que Leá falou uma coisa dessas? Tem resposta. Não quero agora entrar nisso. Tem resposta. Como que Leá pode falar uma coisa dessas? O que foi, Shlomi?
Leá não sabia.
Que não sabia?
Que ela estava no lugar de
Rachel. Não sabia? Leá não sabia disso?
Ele mais de três lugares que ela não sabia.
Tem um chato assim, eu sei. Tem um chato assim que ela não sabia. Aí é pouco melhor, tá certo? E Rachel sabia que ela não sabia. Aí é verdade. Mas é um chato, você saber. A priori, o chato Pashut não parece assim. O Pshat HaPashut, o Midrash conta, para vocês terem uma ideia, que Rachel entregou o simanim para Leá, e Rachel estava embaixo da cama, fala o Midrash. Quando Jacob Avinu falava com Leá, Rachel respondia. Para Jacob Avinu não perceber que era Leá, porque a voz era diferente. Assim fala o Midrash. Então, o Pshat HaPashut é que Leá sabia assim, só que o pai mandou, e Leá estava feliz também, claro, estava feliz também com isso, mas o Pshat HaPashut. Então, como, tudo bem. Como Leá pode falar? Mas o que Rachel Imenu respondeu para Leá, pessoal?
Nada.
Eu falei para vocês, eu, se fosse eu, no mínimo, daria um tapa na cara de alguém, não de Leá, tá bom? No mínimo. Eu ficaria super, super chateado. Eu ficaria tão bravo, minha pressão subiria até não sei até onde, tá bom? Como se fala uma coisa dessas? E sabem, mais ainda eu quero falar para vocês. A tendência do ser humano é responder. Eu não vou bater em você, mas não vou dar um tapa na cara. Responder. Quando eu tenho razão, eu quero responder. Rachel Imenu tinha todo o direito de falar, Leá, eu peguei teu marido? Ou você pegou meu marido? Ela não falou, ela ficou quieta. Isso é uma gadluta, essa shtiká, pessoal. Existe uma shtiká gritante. Já viram isso? Shtiká gritante. Tá quieto. Mas esse quieto grita. Essa esticada de Rachel é gritante. Foi gritante. Como ela conseguiu se segurar e falar não? Isso foi a gadlut. A Masirat Simanim, pessoal, foi uma coisa muito grande. Mas terminou a gadlut com essa esticada. Depois dessa esticada, Hashem falou, você merece filhos. Uma gadlut dessas que mostrou, você entregou o Simanim. E ela ainda falou isso. Você fica quieta, não responde para ela. Eu falo para vocês, vocês vão ver. A pessoa gosta de responder, pelo menos quando ela tem razão. Quando ela não tem razão, também ela gosta de responder. Mas quando ela tem razão, é claro que ela gosta de responder. Como assim? Como você fala uma coisa dessas? E Rachel não respondeu, ficou quieta. Essa esticá, Hashem gostou tanto e falou que vai ter filhos. Que foi?
Eu entendo que se ela desse um tapa na cara e gritasse, seria ruim.
É.
Mas está não responder com educação,
também.
Ela realmente tinha razão.
É uma avodá tamidot.
É mais uma mará.
É avodá tamidot. Não, você consegue se segurar, você não responde. Agora fala. Eu sei. A pessoa quer responder. Isso que é gadlut. O que eu quero falar para vocês, onde queria chegar. Como que, eu penso comigo, como que ela conseguiu mesmo, pessoal, se segurar? Como ela conseguiu não responder uma coisa dessas? Então, eu penso comigo que o chato é o seguinte, que eu vou falar para vocês. Rachel Imenu entendeu Leá. Leá também foi uma pessoa sofrida. Pessoal, não é fácil você saber, você é a irmã mais velha, então querendo a irmã mais jovem, e Leá chorou a vida inteira que tem que casar com Esaf, e de repente agora Leá acabou com Jacob Avinu, mas ela sabe que o marido gosta mais de Rachel do que de Leá, não é fácil. Leá era uma pessoa sofrida. Rachel Imenu, quando Leá falou para Rachel Imenu, você pegou meu marido, quer pegar meu jasmim? Rachel Imenu sabia que é um absurdo isso. Mas sabia que Leá está falando isso? Coitada, uma pessoa sofrida. Eu não vou responder para ela, porque eu sei que não é verdade. Eu sei que ela está falando que é uma pessoa sofrida. Ela entendeu Leá. Leá estava errada, pessoal. Rachel estava certa, mas Rachel entendeu Leá. Então pronto, acabou. No minuto que você entende o outro, por que o outro faz isso, facilita muito. Isso é em casamento, isso é em amigos, isso é com sogra, isso é com rabino, isso é com tudo. Quer dizer, o outro não tem razão. Você tem razão. Não cabe que assim eu estou falando. Senão, o outro não tem razão. Mas entenda por que, que ele fez isso com você. Ele estava chateado, estava sofrido, estava doído. Deixa. Não fica bravo com ele por isso. Se a gente pensar desse jeito, eu falo para vocês, evitaria muita briga. Tem brigas, por exemplo, de herança, né? Infelizmente, isso é uma coisa, isso é uma praga no mundo inteiro, mundo inteiro. Mamãe, eu conheço o caso, para você ter uma ideia, que dois irmãos moram no mesmo, em Yerushalayim, por exemplo, tá? Na mesma casa, e estavam muito bem, tudo ótimo, irmão com irmã, tá? Muito bem. De repente, o pai faleceu, aí começaram a brigar por herança, da herança do pai, e brigaram, tão brigados. E aí, você tem uma ideia, era uma entrada nessa casa, dois andares. Em cima morava o irmão, embaixo a irmã, não sei. Então, fizeram duas entradas na casa, para o segundo andar do outro lado, primeiro andar desse lado, para não se encontrarem, para o irmão não se encontrar com a irmã, porque brigaram por causa da herança do pai. Coisas horríveis, se ouve, assim de... E o quê? Dá para entender. Não é simples, a vida custa dinheiro, então pessoas precisam do dinheiro, então ela acha que... Mas a pessoa tentar entender o outro. Por que o outro faz isso? Porque ele precisa do dinheiro. Porque ele precisa. Não é que ele quer meio mal. A pessoa tentar entender o outro é muito mais fácil. Ela não vai ficar brava. Não vai brigar. Não vai nada. Eu contei aqui uma história uma vez. Eu não acho isso gados. Que eu vou contar, é sobre mim agora. Eu não acho isso gados. Isso foi uma coisa muito natural. Que eu acho que foi muito simples. Eu entendi muito. É um exemplo para vocês verem. Quando eu tinha... Uma história aconteceu comigo quando eu tinha 25 anos. Tá? Eu estava na Yeshiva em Mir. Estava no Koile lá na Yeshiva em Mir. E eu tava, tinha alguns amigos. E a gente tava de pé, numa roda, uns 10 amigos comigo junto. Aí um amigo meu me perguntou: Ari, quantos anos você tem? Aí eu falei, 25. Aí outro amigo falou assim: todo Ari Friedman só tem 25 anos? O que ele falou? Aí outro amigo falou: todo Ari Friedman? O que é Ari Friedman? Um pouco de dinheiro e pronto, acabou. A frente de todo mundo. Né? Meu pai era uma pessoa rica, meu pai, tá? E aí, eu fiquei quieto, né? E eu fui pra casa, né? E contei pra minha esposa essa história. E eu falei pra minha esposa que eu não fiquei ofendido. Por que não? Porque eu sabia que todo o Ari Friedman é um pouco de dinheiro. Eu sei quem eu sou, eu sei meus defeitos, minhas qualidades também. Eu tenho mais que dinheiro. E eu sabia que aquele que falou isso tinha inveja de mim. Ele queria me anular. Então ele falou: o que é o Ari Friedman já? É um pouco de dinheiro e pronto, acabou. Mas eu não me ofendi. Continuei amigo dele, depois também. Porque eu sabia, eu percebi isso. Eu sabia, número um, me falta segurança. Eu sabia que eu não sou só dinheiro, eu tenho qualidades. E sabia que aquele menino tem inveja de mim. Então pronto, acabou. Não fiquei bravo com ele. Essa é uma história muito simples, muito natural. Eu falo assim: se a gente sabe quem nós somos, alguém vai ofender a gente, vai falar mal da gente. A gente sabe que a gente não é isso. Não adianta. A Rachel menos sabia que ela não pegou o marido de Leá. Ela sabia, pode falar até amanhã, não peguei teu marido. Talvez você pegou meu marido, não é? E ela sabia que Leá falou isso porque estava doendo para ela. Uma pessoa sofrida. Então ela fala, como a Rachel menos falou, Rava de Banim, sofrida. Não porque ela acha que é como a Vino dá filhos. Deus dá filho. Pensando assim, evita muita briga. Muita briga. Muita briga. A pessoa tentar entender o outro, não vai ficar bravo com o outro na sinagoga. Falou isso, falou: como você falou isso pra mim? Não, deixa, ele teve um dia difícil, teve. Aí ajuda muito. Eu acho que isso é o principal empecilho pra evitar a machloket. Também tem outra coisa, só pra vocês saberem, só pra terminar esse assunto de machloket. Existe uma coisa muito assim no ser humano, que ele fica bravo com o outro se o outro pensa diferente que ele. É interessante isso. Então tem muita briga que tem, que começou a briga porque o outro falou diferente que eu acho diferente que ele, aí brigam. Não tem que brigar. Se tem duas pessoas que pensam diferentes, o Hatam Sofer, ele fala, o Hatam Sofer. A Gemara fala que Shem Shepart Sofeyem Einon Doimois, a cara da pessoa. Não existe uma pessoa com a mesma cara. Kardir Shem Shoinois. Também cada um pensa diferente também. Então falou o Hatam Sofer, do mesmo modo que não tem cabimento, eu ficar bravo com você que tem uma cara diferente que eu. Fica bravo. A Shem criou você assim e eu assim, com outra cara. Da mesma forma, não tem cabimento ficar bravo com você que você pensa diferente que eu. Não, ele pensa assim, eu penso assado. Não tem que ficar bravo por causa disso. Tudo isso, tá bom, pessoal? A pessoa pensando desse jeito, aprendendo essa paraxá incrível, a Relimeno, sabe, Lopachut, uma coisa dessa, uma vurá dessa, que era Relimeno, דרך אגב, ראשי חודשים לעמך נתת, או התפילה די ראש חודש, ראשי חודשים לעמך, ראשי תיבות רחל. כתיאבה רחל כל ראש חודש, ששמה כתיאבה, ראש חודש פוי כעלוה, כעלוה אתה בדימינויו. פורקי כעלוה דימינויו, פורקי כעלוה דימינויו, פורקי כעלוה פלו, אי אפשר בשני מלאכים בכתר אחד, בסרטו. Então, Rachel Imenu foi o ticum do pecado da lua. Rachel Imenu falou que Efshar era Deus Simanim para Leia e que vai ter duas esposas. Foi o ticum da lua, então falam os farim que Rachel é com Rachel Imenu. Mas Rachel Imenu, ela que bescutar que vai ser a Geulá, incrível. Não bescuta Avraham Avinu, não Yitzhak, não Yaakov, Rachel Imenu, por causa dessa gvurá de Midot que ela tinha. Ela sabia abrir mão, sabia entender o outro, não ficava brava. Essa escuta. E para terminar, o Reb Chaim Shmulevitz falava, tá, só para vocês saberem, ele falou uma sichá uma vez, acho que foi numa das guerras de Eretz Israel, acho que de Sheshet Hayamim, não lembro quando foi, que ele perguntava, mas não lembro quando falaram que foi. E ele falou assim, no fim da drashá, ele falou assim, Rachel, falava em Yiddish, tá, ele falou assim, Rachel, Hashem falou para você, mini kolech mi bechi, para de chorar, para de chorar, yesh, mini, para de chorar, mini kolech mi bechi, para de chorar. E eu falo para você, ele falava em Yiddish, Nirzuk Fadir, Mameruch Vain, chora sim, não para de chorar. Fica chorando para Hashem, até que Hashem manda já a Geulah para a gente, não para de chorar. Ele falava assim, a gente precisa de Geulah mesmo, não pashut, a situação está muito difícil. Lá em Eretz Israel, já nem pode ir mais na rua, nem em Betacneset, não pashut. Bechlar, a situação em Eretz Israel está um caos. Bechlar, a política, Bechlar, como vai ser? Cada vez não tem solução para a briga entre árabes, não tem solução, não adianta, não tem. Antes Mashiach vai vir, não vai ter solução. E sempre, cada vez mais, o mundo contra a gente e tudo. Tem que ter uma Geulá. Então, esse escuto, a gente vê de Rachel Imenu, que Hashem falou que escuto de Rachel Imenu, então a gente também, que o Chaim Kanevski falou, evitar machloket, não ter briga, tentar entender o outro, e nesse escuto vamos também ter escuto da Geulá, tá bom? Chazak Baruch.